As medidas também de moderação do crescimento do crédito, o que, que nós falávamos e o que, que estava acontecendo, de certa forma aconteceu. Nós tínhamos uma liquidez interna, uma velocidade de concessão de crédito, com a economia desacelerando, fazia sentido moderar também o crescimento do crédito. Uma parte desse crescimento do crédito estava apoiada nessa ampla liquidez internacional traduzida aqui no nosso mercado em reais, nossa acumulação de reservas, o impacto disso no mercado de reais, a nossa capacidade de retirar esses reais do mercado, mas sempre fica dinheiro em cima da mesa e esses recursos que estão disponíveis acelerando a velocidade da expansão do crédito. Nós precisávamos aí, então, moderar isso, e as políticas foram tomadas, algumas medidas macroprudenciais na virada do ano, algumas outras já em 2011, e elas produziram aí uma desaceleração no crescimento. Essa taxa semestral de crescimento do crédito, nós vemos aí esse movimento ocorrendo de moderação, que é positivo do ponto de vista macroeconômico, é positivo também do ponto de vista prudencial. A inadimplência é um assunto bastante comentado, ela cresce no ciclo aí de aperto da política monetária, mas quando nós vemos a inadimplência nos níveis de hoje, que cresceu, inadimplência, ela é baixa comparada com outros ciclos monetários que tivemos aí no passado recente, né? Então, está em níveis manejáveis, faz parte do processo. O próprio processo de aperto das condições financeiras e monetárias na economia brasileira levaria a uma elevação da inadimplência, mas em níveis manejáveis. Isso é a nossa história recente, demonstra aí nesse gráfico. Crédito PIB continua crescendo, é uma tendência que vai continuar crescendo, cresce um pouco menos acelerado que crescia lá no período 2005 a 2008, crescimento médio saldo nominal na faixa de 25%, crescimento médio saldo nominal entre 2009 e 2011, cai para 17,4. Hoje nós vamos divulgar a nossa nota lá da evolução do mercado de crédito e já vemos um crescimento do crédito mais em linha com a atual posição da economia brasileira no ciclo econômico, ou seja, crescendo um pouco menos, talvez não aquele 15% que se falava, um pouco mais, vai ser divulgado hoje à tarde no Banco Central. O sistema financeiro está bem capitalizado, né, com nível adequado de provisões, baixo nível de alavancagem. Temos aí o índice Basileia de 8% na linha vermelha, o índice de capital mínimo regulatório no Brasil de 11%, e temos a realidade do mercado aí já com colchão aí na faixa de 16,4% de capital, ou seja, de recursos apartados para fazer frente a eventuais perdas não esperadas. Reservas internacionais também nesse período, muito discutimos nesta comissão de assuntos econômicos. O Brasil continuou adotando a política de acumulação de reservas. Nesse período, pré-crise de 2008 e o momento atual, nós temos aí uma elevação do nosso colchão de liquidez em moeda estrangeira da ordem de 150 bilhões de dólares, muito importante ter esse tipo de lastro nesse momento, o que nos permite transitar num cenário internacional deteriorado, de maiores riscos financeiros e soberanos, de uma forma mais tranquila, que seria o caso se não tivéssemos adotado esse tipo de política num passado recente. Em relação aos fluxos de balanço de pagamento, as medidas que foram adotadas pelo governo, pelo Banco Central, medidas aquelas de desincentivar as captações de curto prazo, certo? Desincentivar os fluxos financeiros, nós vemos aqui uma recomposição dos fluxos, certo? A parte vermelha da barra são os fluxos comerciais, ou seja, nós temos hoje o sistema de câmbio flutuante funcionando, o real fica mais fraco, mais recursos de exportadores vêm. Então, nós vemos aí uma predominância aí no terceiro trimestre de 2011 dos fluxos comerciais, os fluxos da balança comercial, da conta corrente, dominando os fluxos financeiros, né? Quando você olha para o balanço de pagamentos como um todo, né? Então, esse é um aspecto. Em relação ao só o fluxo de capital, o que nós vemos é uma recomposição. As medidas, nós ainda continuamos recebendo fluxos importantes, mas houve uma recomposição dos fluxos. Grosso modo, era 60-40 de 60 de títulos de renda fixa, ações e empréstimos de curto prazo em 2010 e 40 de investimento direto. Agora é o oposto. São 60 de investimento direto em 2011 até setembro de 2011, 60% de investimento direto, 40% para arredondar desses fluxos, o que teoricamente, o que em princípio faz com que esses fluxos sejam mais permanentes e diante de um agravamento do cenário internacional, que a reversão dos fluxos seja menor do que seria caso tivéssemos a composição anterior, composição nova essa que foi induzida por políticas, né, políticas adotadas nesse ano. Bom, ingresso de capitais mais longo prazo, nós vemos aí, já olhando para o ingresso de capitais curto versus longo, nós vemos um encolhimento no período de abril a setembro dos recursos de curto prazo e um aumento dos recursos de longo prazo. Curto e longo aqui, a diferença são 720 dias, a política foi desenhada dessa forma, então houve um desincentivo para as captações abaixo de 2 anos. Consequentemente, nós temos uma composição onde, mesmo nas captações diretas de bancos e empresas, há uma maior participação das captações de 2 anos, o que faz também, torna a natureza desses fluxos menos suscetíveis a reversões no humor do cenário internacional. Dívida externa líquida, esse é um processo que desde final de 2006, início de 2007, o governo brasileiro, o setor público, o país tem sido credor em divisa estrangeira, que gera uma nova dinâmica de capacidade de reação a choques internacionais. O primeiro resultado de uma desvalorização da nossa moeda é melhorar a situação do setor público, né? Gera melhor em função dessa posição de credor em moeda estrangeira do setor público brasileiro, tem contribuído para reduzir as vulnerabilidades, por um lado, também para gerar uma nova dinâmica mais clássica de resposta a desafios do que tínhamos no passado, né? Onde a situação fiscal deteriorava com a depreciação da moeda. Indicadores de endividamento externo, também só fazendo uma comparação, alguns indicadores mais amplos, nós vemos dívida de curto prazo sobre reservas, que eram, dívida de curto prazo era 120% das reservas em dezembro de 2003, certo? No primeiro momento, onde houvesse um choque internacional, teria uma pressão tremenda sobre as reservas internacionais, né, pela dimensão da dívida de curto prazo, que é a primeira a reagir, a primeira a não ser rolada. E hoje nós temos uma esse é o dado de agosto de 2011, nós temos 21,5% a dívida de curto prazo do país em relação às reservas. O serviço da dívida sobre exportações também, que exportações de bens e serviços, que comia 63% das exportações, dos valores de exportação, hoje é abaixo de 20% dos valores de exportação, né? Então, também dá uma ideia aí da menor vulnerabilidade que há nesse período aí de dezembro de 2003 a agosto de 2011. E a dívida total sobre o PIB também caiu aí de 40% para 13%, essa dívida externa total sobre o produto, sobre o tamanho da economia brasileira. Ou seja, estamos com uma economia bastante menos vulnerável do que tínhamos há 8 anos. Agora, em relação à evolução da economia brasileira, nós temos um quadro de moderação do crescimento, já vinha sendo induzido, né? A utilização da capacidade instalada nacional continua em patamar elevado, acima da média histórica, mas já apresenta, na margem, nos meses recentes, uma redução no uso da capacidade. Se nós virmos aí o nível hoje, 83,6%, e compararmos aí com o pré-crise de 2008, nós vimos que a pré-crise de 2008 nós estávamos na faixa de 86% de utilização da capacidade, ou seja, a situação de utilização da capacidade do setor industrial hoje é mais folgada do que era antes daquela crise de 2008. Confiança do empresário tem mostrado um ritmo de moderação, certo? Está elevada, mas já começa a ficar abaixo da média histórica, essa média aí desse período de janeiro de 2007 aos dias de hoje, né? Então, em parte explicada pela própria moderação da demanda interna, mas certamente já nesses meses recentes impactada por um contexto internacional, para dizer o mínimo, mais complexo. confiança do consumidor também em patamar elevado, acima da média histórica, mas já mostra na margem maior moderação, maior retração. Estamos ainda nos níveis, daria para dizer que melhores do que estávamos antes da crise de 2008, né? Estão elevados, mas já mostrando moderação na margem. Recentemente saiu esse dado da FGV, hoje saiu o dado da FGV, esse último dado é o dado de hoje, né, já mostrando aquela queda ali no mês de setembro. Confiança acima da média histórica, acima dos níveis pré-crise, mas já mostrando essa dinâmica. Criação do emprego formal, esse é um dos pontos muito fortes da economia brasileira. A criação, a taxa de desemprego está no recorde de baixa, mostra um mercado de trabalho ainda bem apertado, mas na criação de vagas, o que nós vemos na evolução recente é uma redução a níveis ainda superiores ao pré-crise, mas criando menos do que criava há alguns meses, temos essa dinâmica aí na margem. Olhando para uma medida mais ampla da economia, nós temos aí o IBCBR, que seria uma espécie de proxy, de simulação do produto interno bruto numa frequência mensal, que o Banco Central calcula, tem tido uma aderência boa com a economia, com o PIB. Aí nós vemos aí, desde o pico aí do final do ano passado, nós vemos uma redução, uma moderação no nível de crescimento desse indicador no acumulado de 12 meses, como está retratado aí nesse slide. Olhando para o PIB, o crescimento do PIB em si, aí na frequência trimestral, quando olhamos trimestre desse ano contra trimestre do ano passado, nós vemos também essa dinâmica de recuo das taxas de crescimento no período. Em relação ao PIB em si, o acumulado em 12 meses, nós fechamos o ano passado com 7,5%, crescendo acima do nosso produto potencial, a economia realmente uma velocidade grande. Nos quatro trimestres encerrados em março, a economia cresceu 6,2%, um crescimento robusto. Nos quatro trimestres encerrados em junho deste ano, a economia cresceu 4,7%. Essa barra amarela é a previsão do mercado, do Focus, para o fechamento do ano, em torno aí de 3,5% de crescimento. Inflação, nosso objetivo no Banco Central, já retratado aqui, explicitado, fazer a inflação convergir para o centro da meta em dezembro de 2012, é esse o nosso objetivo que estamos perseguindo. Nós vimos aí um crescimento forte dos preços ao consumidor no primeiro semestre desse ano, certo? Em parte influenciado pela forte elevação do preço das commodities internacionais desde o segundo semestre de 2010, que se prolongou até março deste ano, certo? Tivemos também preços administrados atípicos no início do ano, fatores climáticos, que junto com a economia crescendo a uma velocidade acima do produto potencial, tivemos um crescimento da inflação nos primeiros meses de 2011 e nos últimos meses de 2010, diga-se de passagem, de uma inflação mensal bastante elevada. O Comitê de Política Monetária, de janeiro até julho deste ano, apertou a sua política, aumentou a sua taxa de política em 175 pontos, visando aí moderar o crescimento da demanda, conter a propagação dos aumentos daqueles preços específicos das commodities para outros segmentos. E o efeito dessa elevação, ainda que tenha sido em parte revertida, ainda não foram plenamente absorvidos pela economia. Nós falamos aqui também na nossa última reunião que no segundo semestre, terceiro e quarto, né, já entramos aí quase no quarto trimestre, seriam mais sentidos esses efeitos sobre a economia brasileira. Já há sinais claros de moderação da demanda e um recuo da inflação corrente, a inflação mensal, girando em níveis compatíveis com a meta de inflação do governo. Aí só lembrando aquela puxada que houve lá no final do ano passado, até março de 2011, no segundo semestre, preços das commodities, alimentícias e commodities em geral, esse forte aumento certamente nos impactou no momento em que a economia estava numa velocidade acelerada. Preço dos combustíveis também, um pouco mais tarde, em função aí dos desenvolvimentos no norte da África, no Oriente Médio, certo? Repicaram e isso teve um impacto na inflação, não só do Brasil, mas também nas economias maduras, onde o preço da energia tem um peso relevante. Nós vimos a inflação subir no mundo inteiro e na Europa, no Reino Unido, nos Estados Unidos. Trabalham hoje com níveis de inflação bem acima das suas metas de preço, de estabilidade, muito em função dessa puxada que houve no preço das commodities, principalmente do preço dos combustíveis naquelas regiões. Os índices mensais de inflação já estão em patamar compatível com o centro da meta, como foi dito, em contraposição às elevadas variações mensais observadas nos primeiros meses de 2011. A inflação em 12 meses, por conta dessa base mais elevada lá de outubro do ano passado, abril deste ano, ainda carrega aqueles índices bastante elevados de inflação mensal, fazendo com que a inflação de 12 meses esteja atingindo seu pico agora nesse terceiro trimestre, agosto, setembro, e passe a retroceder na escala em 12 meses, acumular 12 meses, a partir aí do quarto trimestre de 2011. Nós veremos isso acontecendo no Brasil. Dentro desse quadro de moderação da atividade, que já está encaminhado, já foi encomendado, digamos assim, que já vinha se refletindo nos números que vimos nos slides anteriores, some-se a isso a substancial deterioração do ambiente econômico internacional, que impôs um viés desinflacionário. Não é deflacionário ainda, mas é desinflacionário, no sentido de que 9 entre 10 banqueiros centrais que foram perguntados sobre a evolução, por exemplo, do preço das commodities, a ideia é que elas ficam em níveis elevados ainda, mas com viés de redução, né? Então, certamente, se prognostica nada parecido com o que ocorreu no segundo semestre do ano passado até março desse ano, de elevação forte no preço dessas commodities, impactando a inflação. Também as sazonalidades que vivemos hoje, não é, de entre safra do preço da carne, cana-de-açúcar, etc., e outras pressões na área dos alimentos, elas têm menor capacidade de propagação hoje, com uma economia que não cresce a 7,5%, mas cresce numa velocidade de 3,5%, 4%, uma velocidade bastante mais reduzida, e sem o peso aí de um crescimento continuado dos preços das commodities, né? Então, com a deterioração do ambiente internacional, redução nas perspectivas de crescimento, uma projeção de commodities estabilizadas com viés de baixa, né, sempre reconhecendo que há algumas commodities que sofrem impactos mais pelo lado da oferta do que da demanda, esse é o quadro. E ações de política econômica foram tomadas no início do ano até julho, cujos efeitos ainda não foram plenamente sentidos, porque há defasagens em política monetária e aquele aperto de 175 ainda está exercendo efeito sobre a economia, né? Diante disso e também da revisão do cenário fiscal, houve um aperto na condição que se esperava para o segundo semestre desse ano, em função do anúncio dos 10 bilhões adicionais de superávit primário para a meta de 2011, nós decidimos lá no Comitê de Política Monetária, em 31 de agosto de 2011, em reduzir a taxa de juros de política monetária para 12% ao ano, tá certo? Uma redução de 50 pontos percentuais, isso compatível com o nosso objetivo de fazer a inflação convergir diante desse quadro que se afigura, fazer a inflação convergir para o centro da meta de 4,5% em 2012. Olhando a trajetória de inflação mensal, nós vimos aquela inflação elevadíssima lá de outubro de 2010 a abril desse ano, uma média de quase 0,80% de inflação mensal, certo? Uma inflação ocorrida, e aqui eu estou pegando o último dado de setembro, pegando o parcial do IPCA, que foi o IPCA 15, né? Pegando a inflação depois que conseguimos sair dessa parede de inflação de outubro a abril, nós temos aí uma média nesses 5 meses de 0,34% de inflação mensal. Ou uma inflação acumulada em 5 meses de 1,69%, nesse período, que daria uma inflação anualizada nesses 5 meses na faixa de 4,11%, uma inflação anualizada, ou seja, em 12 meses, desse período pós choque inflacionário, aí definindo o choque inflacionário de outubro a abril deste ano. Portanto, a inflação mensal, é justo dizer que a inflação mensal ela tem rodado num nível, ainda que haja as sazonalidades, a inflação aumente um pouco no nível mensal, mas um nível compatível com a meta. Aí estão a evolução da inflação desde 99, desde basicamente a implantação do regime de metas de inflação. Inflação e as suas metas, ao longo desse tempo, algumas delas foram ajustadas frente à realidade inflacionária que se viveu em diversos períodos lá atrás. Mas o que nós vemos aí é uma inflação que agora está naquele pico do terceiro trimestre, não é? Acima lá do topo da banda.